Brasil Cultura.
Rádio Brasil Cultura. Dinamismo na web. Com programação inteligente.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
A crise penitenciária em nosso país, agravada pelas chacinas do Amazonas e Roraima, reacendeu o debate sobre a superlotação do sistema prisional e a omissão do poder público no enfrentamento à criminalidade que a cada dia se faz mais perversa. Nesta edição, Viva Maria conversa com a doutora Margarida Pressburger, ela que integra o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que também acabou de cumprir seu mandato como representante brasileira no Subcomitê da ONU de Prevenção à Tortura no Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada. Voltamos esse árduo assunto.
Pois é.
Ano após ano, e nada se resolve.
E aqui a doutora Margarida Pressburger atribui essa morosidade em encontrar uma saída para essa crise penitenciária.
Olha, eu me permito repetir Darcy Ribeiro. Em 1982, então super criticado, etc, etc, Darcy Ribeiro diz simplesmente que quando se deixa de construir escolas, dentro de 20 anos não teremos condição de construir penitenciárias. Então eu acho que tudo começa por aí. Vamos começar, como sempre, pela educação. Nós vivemos num país em que a educação é precária, o nosso índice está lá embaixo, e no momento que você tem grupos de jovens e crianças e similares que não frequentam escolas, a tendência é aumentar a marginalidade.
Sim.
Aumentando a marginalidade, obviamente, aumenta a população penitenciária. A população penitenciária aumenta, as penitenciárias não aumentam. E você tem, na maioria do Brasil, penitenciárias que estão com uma população, às vezes, 3, 4 vezes maior do que a sua estrutura comportaria.
Pois aí é claro que tudo isso contribui para o recrudescimento dessa suposta guerra, entre aspas, entre as facções criminosas, né?
É, eu não acredito, diria 100%, que essas guerras são por causa de facções, são interfacções. Tudo bem, as facções são violentas, elas não perdoam, mas nós temos uma quantidade de presos, uma quantidade enorme de não apenados, ou seja, que estão presos e sequer foram ouvidos uma vez na vida por algum juiz e que não fazem parte de facção nenhuma. É aquela questão, existe um subcomitê de prevenção à tortura, existe um protocolo facultativo de prevenção à tortura, do qual o Brasil é signatário desde 2007. O Brasil já recebeu 2 visitas do subcomitê, uma em 2011, outra agora em 2015. Relatórios são sendo feitos. O Brasil possui mecanismo nacional de prevenção à tortura e nada é feito, nada se consegue materializar em benefício de uma melhoria carcerária. Vamos partir do princípio que a população carcerária é invisível. Ela se torna visível nesses momentos em que você tem uma rebelião, você tem 61 mortos num determinado lugar, 30 e tantos mortos em outros. Há menos de 2 anos tivemos Pedrinhas, há pouco tempo tivemos notícias de Natal. Então a população passa a ser vista pelos jornais da televisão e pelas redes sociais.
E essa informação muitas vezes aposta no custo do preso. E aí,
sim,
parece que a sociedade no todo se imbui de um desejo de que mais chacinas aconteçam para que não se gaste esse dinheiro com quem não vale a pena, entre aspas, né?
É uma forma de esvaziar os cárceres, abrir as celas das facções rivais e deixar que eles se encontrem. Agora mesmo, depois dessa chacina, um juiz liberou uma quantidade de apenados para irem para casa. precisavam estar ali naquele momento, não poderiam ter sido julgados, já não poderiam ter sido liberados.
A propósito, eu gostaria até de lembrar que aqueles que estavam presos por não pagamento à pensão alimentícia estão nesse contingente de não apenados liberados, né?
Sim. E outras coisas mais, um furto de um par de chinelos, alguma coisa assim, não que não seja um crime e tal, é um crime, mas por que colocar juntos com presos de alta periculosidade? Uhum. Hoje foram transferidos 17 líderes perigosíssimos para prisões de segurança máxima, porque já não foram anteriormente. Por que quando a governadora de Roraima pediu auxílio ao governo federal, o ministro da Justiça negou esse auxílio, esperou que acontecesse essa barbárie para tomar providências? Porque tudo que acontece no Brasil, quem tem que decidir é o Supremo Tribunal Federal. Não temos outros elementos políticos que possam fazer isso. O Supremo Tribunal está em recesso, a ministra Carmen Lúcia está trabalhando, feito uma condenada, coitada. Então agora todo o Brasil recaiu nos ombros da ministra presidente Carmen Lúcia. Então, eu não estou entendendo o direcionamento político do Brasil nesse momento.
Pois é.
Na questão carcerária e em todas as demais questões.
Pois é, e já que nós falamos na invisibilidade, os presídios femininos não receberam sequer uma nota da imprensa ao longo de toda essa crise, né?
Não, não. A apenada, ela não é nem invisível, ela não existe. Ela é relegada a um plano de coisificação, é uma coisa. E quando nós falamos de uma apenada grávida, então, nós chegamos também à barbárie cometida pelas autoridades, e que coloca uma apenada grávida numa maca para parir algemada. Tá. Depois, quando ela tem o seu neném, ela é levada de volta ao presídio num carro onde não tem apoio. Tiveram vários casos já de crianças, de bebezinhos, que caíram ao chão numa freada do... Ela é algemada numa cadeira solta, na caçamba de um veículo, com o bebê no colo, sem muita mobilidade. Quer dizer, numa freada do veículo, o bebê, como se fosse um pacotinho, vai ao chão.
Meu Deus.
Quer dizer, isso também não é divulgado, também é colocado para baixo do tapete, não importa, afinal a mãe é uma criminosa. A questão da humanidade, da dignidade humana, que já não é muito respeitada pelo Brasil afora, dentro do presídio é zero.
Menos ainda, né?
É zero, zero. E no presídio feminino é menos zero.
É, nós esperamos que nesse momento em que o debate venha a público, né, que a sociedade de alguma forma se mobilize e, acima de tudo, se sensibilize para essa questão, se é que essa mesma sociedade deseja uma sociedade mais justa e mais igualitária.
É, e essa é uma esperança que nós brasileiros devemos ter, não devemos esmorecer, mas sabemos que não é uma missão fácil, porque a sociedade civil, nesse aspecto, não colabora nem um pouco, muito pelo contrário.
E mais uma vez, vale lembrar da Cir Ribeiro, né? A gente não fez as escolas suficientes.
As escolas. Agora não temos condições de construir rapidamente penitenciárias. Sim. E o caso não é nem de construir penitenciárias, é que construamos escolas para que não precisemos daqui a alguns anos para as penitenciárias.
Pois é. É a construção da consciência que começa nos primeiros anos de vida até a vida adulta.
Exatamente.
A gente agradece imensamente essa oportunidade de reflexão.
Eu que agradeço, doutora, poder destilar um pouquinho a minha angústia e compartilhá-la com os nossos ouvintes, enfim, que essa população transparente se torne visível não só nesses momentos de barbárie, mas que ela se torne visível lembrando que lá dentro tem muita gente injustiçada, tem muitos inocentes que estão pagando com a vida. Então, procuremos olhar com mais carinho e com mais respeito à dignidade do ser humano.
Para esse caldeirão de humanidades.
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.
Rádio Brasil Cultura. Mais amor no ar.
É verão. Entre no clima.
Rádio Brasil Cultura.